Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Se você se identifica com essa proposta, então ajuda a compartilhar. Nessa parte do programa, o assunto é segurança alimentar. Enquanto milhões de estudantes brasileiros se alimentam diariamente nas escolas públicas em mais de 40 milhões de refeições servidas todos os dias, um grupo de cidades começa a usar essa realidade como ferramenta de transformação. Ao conectar a alimentação escolar à produção agroecológica da agricultura familiar, o projeto PNAE Agroecológico aposta em um modelo de abastecimento alimentar mais saudável, sustentável e justo. Coordenado pelo Instituto Comida do Amanhã, em parceria com o Instituto Regenera e o Instituto Fome Zero, o projeto conta ainda com o apoio institucional do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos no Brasil e o apoio da Fundação Rockefeller. Com duração prevista de 4 anos, o PNAE Agroecológico busca influenciar políticas públicas nacionais e consolidar um protótipo de políticas com potencial de replicação para o aumento da oferta de alimentos saudáveis na alimentação escolar com base na força dos municípios. Juliana Tangari, diretora do Instituto Comida do Amanhã, concedeu entrevistas sobre o assunto ao programa. Confira. E Juliana, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia.
Juliana, vamos contar, antes de a gente entrar aqui, né, nesse projeto que aposta na alimentação escolar, vamos falar sobre isso que eu acabei de mencionar. A gente está pedindo um monte de coisa que é legítima, é normal, a gente quer um mundo melhor, mais fraterno, mais justo, uma nova economia, a gente quer um monte de coisa. Mas a gente ainda, brasileiro em especial, está brigando pelas coisas mais básicas, que é segurança alimentar. Isso é um fato, não é?
Isso, a gente avançou muito, né, nesses últimos anos de retomada de algumas políticas que foram essenciais para a garantia da segurança alimentar, mas acho que a gente ainda tem que continuar lutando.
Uhum. Sobre essa questão, né, levar o alimento de uma maneira mais, digamos assim, assertiva, direto daquilo que é plantado para a escola, né, tem um projeto que eu sei que está sendo defendido, uhum, e que muda um pouquinho a perspectiva da ideia da agricultura familiar no Brasil. Vamos falar sobre ele?
Claro. O programa de alimentação escolar do Brasil já é muito bom e muito bem reconhecido como um programa ícone para o mundo inteiro. Ou seja, a gente entrega nas escolas gratuitamente para as crianças, porque isso não é assim em outros países, é cobrado em muitos países, mas então a gente entrega de graça uma refeição saudável, uma refeição nutritiva, e a gente compra uma boa parte desses alimentos que são servidos da agricultura familiar. O que a gente está tentando com esse projeto é avançar um passo a mais nessa escala, né, de qualidade, e que a gente possa fornecer alimentos que sejam produzidos de forma ecológica, ou seja, que eles sejam produzidos mais próximos das escolas, com um modo de produção que realmente respeite a natureza, que seja sustentável, e que a partir da compra para a alimentação escolar, essas produtoras e produtores sejam incentivados a continuar esse modelo de produção mais ecológico, como a gente chama de agroecológico. Então, é um passo a mais, né? Além da gente querer comida sempre, 3 vezes ao dia, comida nutritiva, saudável, comida que seja produzida também de uma forma que é saudável para os produtoras e produtores e para o planeta.
Aliás,
acho que isso é uma forma de resumir.
Sim, está sintético, mas a gente vai ampliar um pouquinho aqui, porque a gente precisa saber como isso pode ser feito, né? Que está dando uma ideia de conceito. O problema é que é como fazer, né? A gente tem aqui uma produção enorme de alimentos. O Brasil não tem déficit de produção. Muitos alimentos, inclusive, vão fora, né, Juliana? A gente tem dados, assim, de produções que acabam não sendo escoadas por X questões, nem vou entrar em todas as possibilidades de questões que às vezes não escoam produção, às vezes até uma questão de preço, até uma questão política partidária, às vezes, impede que este produto, nesse alimento bom, saudável, chegue para as pessoas. Então, como que a gente pode, a partir, né, de milhões de estudantes, garantir que essa perspectiva mude? É o como agora?
Eu acho que a gente ainda... De fato, se você olha para a figura mais ampla, o Brasil produz muito alimento e não tem déficit de alimento, ok. Mas essa produção daquilo que a gente realmente precisa para comer e não para exportar, daquilo que vai ser realmente produzido de forma ecológica, harmônica com a natureza, essas produtoras e produtores ainda são as produtores e produtores mais vulneráveis, que têm menos apoio. Menos apoio de fomento, menos apoio de assistência técnica, menos apoio de crédito. Então, a gente tem ainda realmente que avançar em políticas públicas e que coloque o poder de compra, por exemplo, né, dos governos, que é um poder muito grande quando a gente pensa para alimentação escolar, em favorecer esse grupo de produtores que querem migrar de uma produção mais convencional, como a gente chama, para uma produção mais ecológica, porque tem que ter investimento. É custoso esse início da conversão do modelo de produção, né? Então, você sair de um lugar onde você está acostumado a usar bastante veneno, fertilizantes, enfim, sumos químicos, e passar para um outro tipo de produção, tem que ter investimento. E tem que ser papel do Estado, de um modo amplo, né? Apoiar esse tipo de produção e produtoras e produtores que estão querendo produzir assim. A compra para alimentação escolar é uma forma de apoio. Porque quando você garante um preço fixo, garante que vai comprar por um ano, que vai ter aquela demanda, isso ajuda esse produtor a se convencer e migrar para esse modelo. Mas não só isso, né? A gente está falando aqui de uma principal alavanca, talvez. Mas isso tem que estar coligado com crédito, com insumos e assistência técnica, né? Que são aquelas pessoas que vão realmente ajudar nessas boas práticas de produção.
Claro. Juliana, obviamente, quando a gente fala disso tudo, a gente está pensando também em como a questão dos mitos e verdades, né? Por exemplo, se tinha uma ideia que a produção livre de agrotóxico era mais cara, seja para quem produz, seja lá na ponta para quem compra. E isso caiu por terra totalmente. A gente percebe que não é mais assim, que mesmo na nossa cidade nós temos várias feiras ecológicas, associação de feira ecológica, é uma associação que reúne aqui vários municípios e que fazem a feira no final de semana. E Porto Alegre, por exemplo, tem uma feira que é conhecida também, que é livre de agrotóxicos e que virou um espaço cultural, um espaço de trocas. Não é só mais comprar um alimento, ele ganhou um upgrade. Claro que isso não é uma realidade para todas as cidades, todos os estados. Como isso está no Brasil?
Eu acho que a gente está num movimento cada vez mais crescente, e um movimento principalmente a partir das cidades. O consumidor, a consumidora já estão mais conscientes e demandando isso. Então, a gente tem muita gente das cidades, né? Jovens também, que estão querendo voltar para a agricultura ou que revê as práticas dos seus pais e demandando esse movimento de produção agroecológica. Desculpa. E isso não só... para a gente conseguir consumir um alimento mais saudável, mas também para que o modelo de produção seja saudável para quem produz, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas já sabem que, é como você falou, não é que vai sair mais caro, no final vai sair mais barato, e vai ser mais acessível, e vai ser mais sustentável no longo prazo. Talvez o que a gente ainda precisa batalhar é para esse início da transição, da conversão. Isso ainda demanda investimento. A gente está acostumado com o modelo. Se você está acostumado com o modelo de produzir e você tem que mudar completamente, aí sim você precisa de um investimento. Então, eu acho que é esse início, sabe? Por isso que a gente acha que é tão importante o incentivo via compra pública pelos governos, né? Para alimentação escolar, mas a gente pode falar de outras formas também. Mas aquilo que... tanto os governos municipais, quanto o governo federal, governo estadual, governos estaduais, possam ajudar esse período que é tão crítico.
Perfeito. O nome do programa, a gente falou bastante dele, não dei o nome, né?
Ah, sim.
Eu não sei se o nome está... Eu ia dizer PNAE agroecológico, mas eu não sei se está certo, correta a pronúncia.
Tá correto, é porque PNAE, PNAE é o nome do Programa de Alimentação Escolar do Brasil.
Isso,
Então, em todo lugar, qualquer cidade do Brasil, o Programa de Alimentação Escolar é chamado de PNAE. Quem está acostumado, quem conhece, já conhece esse nome.
Eu fiquei
E o nosso
pensando.
projeto tem essa ideia, né? Um PNAE mais agroecológico.
Aliás, a gente vale mencionar que ele foi lançado agora no início de 2025. Ele conta com um staff de parceiros muito grande, né? Ele é coordenado pelo Instituto Comida do Amanhã, mas tem vários outros parceiros de peso nessa proposta que eu queria que você contasse um pouquinho como que
Claro.
vocês fizeram isso.
Claro. Bem, o Comida da Manhã trabalha com cidades, com governos municipais e com apoio para a gente qualificar melhor as políticas públicas alimentares há bastante tempo. A gente tem uma rede de cidades chamada Lupa, que Caxias do Sul faz parte, Porto Alegre faz parte. São 60 cidades no Brasil. E a gente se juntou ao Instituto Regenera, que é uma organização que trabalha com acesso e comercialização dos produtos agroecológicos nas cidades. E também o Instituto Fome Zero, que é também uma organização que trabalha pesquisa sobre políticas de segurança alimentar no Brasil. E como a gente está imaginando aqui desenhar um projeto piloto, a gente quer testar a inovação em política pública para escalar, não só dentro do Brasil, mas também para fora. A gente se uniu ao Centro de Excelência de Combate à Fome, Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, que é uma agência da ONU para alimentação, e que tem no Brasil esse centro de excelência para justamente apoiar países africanos a desenvolverem políticas públicas de combate à fome, amplamente falando, baseado nos modelos brasileiros. Então, a gente está com esse grupo. Tem o financiamento da Fundação Rockefeller e o trabalho é gratuito para os municípios com os quais a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com 11 municípios no Brasil nessa primeira fase.
Foram mais de 40 inscritos, né? 11 foram selecionados, mais de 40. Claro que vocês
Foram mais
selecionaram
de 50.
mais de 50, olha só. E obviamente que a seleção foi com base em critérios de tamanho, população, é isso, né?
Na verdade, um pouco mais, assim, a gente queria realmente cidades que estivessem comprometidas com a agenda. Então, a gente avaliou critérios objetivos que mostrassem para a gente, assim, ok, essas prefeituras querem avançar nessa agenda. A gente está aqui investindo num trabalho que vai realmente ter compromisso político. Então, isso era um critério essencial para a gente. Então, prefeituras que estão acostumadas a comprar da agricultura familiar, que têm um compromisso de avançar a agenda da agroecologia, né? Enfim, de uma produção mais ecológica, que têm um compromisso de valorizar e investir na alimentação escolar. E a gente também selecionou alguns territórios específicos do Brasil. Então, para a gente, o Rio Grande do Sul era muito importante por toda a necessidade de adaptação climática que a gente vem focando, né? Nesse último ano especial.
Interessante isso. Eu sei, você já mencionou Caxias do Sul também está dentro dessa proposta dos
Sim.
selecionados, né? Já teve visitas que foram entre abril e junho com representantes do projeto, visitando os locais, os territórios e tudo mais. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre as primeiras percepções e o que que já passa assim pela base de vocês, daqueles dados que foram coletados, das escutas, para daqui para frente agora construir a segunda etapa do projeto.
Então, uma coisa que está muito clara é que as cidades, de um modo geral, e os estados também, ainda não estão muito preparados para fornecer assistência técnica agroecológica. Então, com técnicos agrícolas, né, que realmente passem esse modelo de produção mais ecológica. Mas existe muita vontade, muito interesse. E existem organizações muito importantes nesses territórios que estão fazendo a sua parte. Então, a gente precisa fortalecer essas organizações, precisa fortalecer esse caminho de formação e capacitação dessa assistência técnica. Outra coisa que a gente também viu é que, para além do recurso federal que é colocado na alimentação escolar, os municípios colocam muitos recursos também. Às vezes, até o dobro ou mais do que o governo federal coloca na alimentação escolar. E está certo, não era para ser diferente, mas é que esse dado é um dado difícil de coletar. Então, você tem que coletar município a município para saber essa realidade. E aí a gente tem uma oportunidade. Quer dizer, você já tem um financiamento público, está saindo dos cofres do município, e a gente quer que esse recurso seja canalizado para agricultor local. né? E não que você esteja comprando de grandes atacadistas de outras regiões de produtos que você não sabe exatamente como foram produzidos. Então, colocar também esse recurso empregado, que já é empregado pelo município, mas para gerar desenvolvimento local sustentável, acho que pode ser uma grande saída.
Juliana, obviamente, em paralelo a tudo isso, existe no Brasil a regulamentação, né, do próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que a gente acabou falando, e a questão que envolve o marco legal. A gente precisa discutir ambos, né, seja a questão mais agroecológica e a questão do próprio programa. Como é que está isso?
Mas você diz de avançar o
É, de
a
melhorar os critérios dessa política pública. A política pública já existe,
tá,
né? Mas
já
ela
existe.
precisa melhorar. A gente sabe que a política pública, como tudo na vida, ela é viva. Então, aquilo que foi elaborado em X ano, ela precisa ser revisada, ela precisa ser melhorada, ela precisa dialogar com as necessidades e as demandas
Claro.
atuais.
Então, a gente está trabalhando em duas frentes aqui. Por um lado, a gente vai estar trabalhando até 2028 com esses 11 municípios selecionados, onde a gente vai testar essas inovações e como a gente pode desenhar arranjos que realmente entreguem esses resultados que a gente está almejando. E, por outro lado, a gente também vai trabalhar no âmbito federal, levando essas informações do que está acontecendo no campo, né, na base, para as discussões em Brasília. A gente tem trabalhado num estudo profundo sobre a regulação do PNAE hoje, né, no âmbito federal, quais são os gargalos para avançar uma produção mais, ou a compra, né, de uma produção mais agroecológica pelo PNAE. Existem algumas medidas sendo testadas em Brasília, né, pelo FNDE, e a gente vai avançar nesse lugar também. Então, a gente vai publicar um estudo regulatório, a gente chama Policy Paper, né? Esse é o nome em inglês, no final do ano, e a gente quer, com base nisso, apoiar organizações que já existem, que já estão aí fazendo sua caminhada, para atualizar essas pequenos, mas grandes, né? Às vezes um detalhe regulatório faz toda a diferença. Então, hoje a exigência de certificação do orgânico, às vezes, é uma barreira de entrada para quem ainda não tem certificação. Como que a gente discute isso? Como a gente discute a formação do preço para o agricultor? A gente tem que pagar um prêmio para quem produz de uma forma mais ecológica? Não tem que pagar? Como que a gente valoriza, gera uma preferência? Enfim, o programa está sempre em atualização. Recentemente já teve atualização, por exemplo, de dar preferência às mulheres agricultoras. Então, as compras devem preferir mulheres agricultoras que fornecem ao PNAE. E a gente tem que seguir nessa discussão, né? O que que a gente quer valorizar a partir do PNAE para a melhor saúde e nutrição das crianças nas escolas públicas?
Claro, a gente está aqui falando sobre um programa que faz essa ponte, né, entre quem produz e o alimento que chega na escola. Esse é o viés, né, da proposta, garantindo essa melhora na segurança alimentar a partir da alimentação oferecida aos estudantes. Pronto. Nessa perspectiva, mudando, migrando daquela agricultura tradicional, convencional, que usa muito agrotóxico. Aliás, o Brasil é campeão de uso de agrotóxico, aquilo que está proibido em muitos lugares no mundo, no Brasil é aprovado. E o Rio Grande do Sul, pasme, é um dos estados com mais uso de agrotóxico em relação aos outros estados brasileiros. Esse é o cenário, seria uma mudança, né, na produção, lá na produção do agricultor. Mas agora, Juliana, eu vou te aproveitar aqui e falar sobre uma outra coisa que logo ali na frente a gente vai ter que discutir também, que é como esse alimento, depois que chega na escola, ele é utilizado, porque muitas vezes ele é subaproveitado, né? Se coloca lá, verduras, legumes maravilhosos e não se sabe usar. Muitas vezes acaba que vai fora, muitas vezes não é bem aproveitado, nem todo mundo consome e acaba que tem uma preferência, mais uma vez, por aquilo que é processado ou ultraprocessado, entregue para os jovens, né, lá na alimentação. Então, olha quanto, que desafio, hein?
E você tocou num ponto muito importante. O programa de alimentação escolar não é só fazer cardápio e bem comprar, né? Comprar de boas fontes. É também um educar na alimentação, né? A gente tem um marco já de bastante tempo de educação alimentar e nutricional no Brasil, de como trabalhar a educação alimentar das crianças a partir da alimentação escolar. Então, olhar também para as refeições que são servidas como um processo pedagógico. A gente fez isso em casa, né? Assim, quem tem filho, filha, a gente bota na cozinha, ajuda a cozinhar, explica o que é alimento, faz se interessar por aquela comida mais saudável. E essa prática tem que estar na escola também. É muito importante a gente focar na cultura alimentar. Uma dificuldade que o Brasil enfrenta, aí eu estou falando genericamente, né? Mas a gente vê isso. É uma padronização da refeição de acordo com aquilo que é mais fácil ser fornecido. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta não só na alimentação escolar, mas nas nossas dietas de um modo geral, né? A gente caminha para aquilo que a gente chama de monotonia alimentar. Então, sair dessa monotonia, valorizar alimentos que são da nossa cultura local, que a gente sempre comeu, que a gente precisa voltar a comer porque parou de comer. Isso também faz parte do programa de alimentação escolar. Então, trabalhar não só a formação do cardápio no sentido nutrição, né, de nutrição e saúde, mas quem são essas pessoas que estão fazendo o alimento, né, as cozinheiras e cozinheiros das escolas, como estão envolvendo as crianças, como que isso vira uma prática saudável como um todo.
Perfeito. Juliana, eu sei que agora vocês estão encerrando essa primeira parte, essa primeira etapa do projeto, já falamos sobre isso, mas eu quero te ouvir, né? Quais são as perspectivas e os próximos pa passos para até o final do ano e na sequência?
É, até aqui a gente fez um trabalho de muito levantamento de dados, compreensão desses cenários. É, a gente acha que não existe solução pronta, né, com a política pública. Tem que ser sempre muito costurado com a população, com as necessidades, aquilo que tem realmente de vantagem em cada lugar. Por outro lado, a gente está trabalhando com quatro territórios diferentes no Brasil. A gente está trabalhando com o Sul, com o Paraná, com o Pará e com Pernambuco. Então, também a gente queria buscar um denominador comum, assim, o que que uma dificuldade de um lugar nos ensina em outro, né? Então, esse é esse momento de fechar o desenho daquilo que vai ser feito nos próximos 3 anos, 3 anos e meio. E até 2028, o que que a gente quer fazer? Implementar esses desenhos. Então, coisas muito técnicas, assim. Ah, como que a gente vai estar ajudando as prefeituras a desenharem melhores chamadas públicas, que é a forma pela qual você chama os agricultores a venderem para as prefeituras, né, para alimentação escolar? Como que a gente vai desenhar melhores cardápios? Como que a gente vai investir o recurso municipal nessa agenda? E como a gente vai prestar assistência técnica para a conversão da produção para os agricultores e agricultoras? A gente não vai conseguir, obviamente, trabalhar com todo o universo da agricultura familiar existente nesses municípios, mas a gente quer trabalhar com uma boa amostra que vai receber, assim, um benefício direto ao longo desses 3 anos, para a gente poder medir como a gente está andando nessa régua, sabe? A gente está indo para frente. O investimento que está sendo colocado está fazendo, de fato, essas agricultoras e agricultores produzirem de uma forma cada vez mais ecológica. Que aprendizados a gente vai tirar disso? É um piloto, né? Um laboratório. Então a gente está aberto para testar. E obviamente que a gente quer encontrar bons resultados, ser bem-sucedidos ao longo desses 3 anos, para a gente poder espalhar um modelo para o Brasil inteiro.
Bacana demais. Juliana, ainda dentro dessa perspectiva que estamos falando, não posso te deixar embora, né, com todo esse conhecimento, sem fazer uma provocação que eu sei que deve estar também bagunçando um pouquinho assim o jeito de pensar do fazer de você. Sei que o Instituto Comida do Amanhã é um organismo, uma instituição que promove pesquisa, né, conhecimento. Esse é o objetivo principal, entender o que está acontecendo, levantar os dados e, a partir disso, subsidiar, quem sabe, novas políticas públicas, né, e etc. Juntar parceiros. E a gente está falando aqui, de um programa que leva comida, ou seja, o aparelho é a escola, é o estudante, ou seja, o jovem, num país que está envelhecendo. A gente tem aí um baita desafio, porque é um país que vai ficar loguinho, loguinho, um país de velhos, né? Seremos todos, se não morrermos antes, graças a Deus, velhos e que bom, dentro da mesma lógica, comendo mal.
comendo muito mal, né? Não tendo acesso a uma alimentação com tudo que você já falou que é desafio, que nem vou retomar tudo. E, obviamente, a gente vai ter que pensar em programas que atendam não só, quem sabe, um PNAE, né? Ou não um PNAE, quem sabe um outro nome, mas um programa desses voltado a pessoas ou institucionalizadas ou os lares, né? Com famílias que têm lá os seus velhos sendo cuidados, para que eles também recebam alimentação. É muito comum nessa fase da vida o pessoal comer, inclusive, comida estragada, comida vencida, porque, enfim, é de coisas, né?
Não, e você sabe que essa já é uma realidade na Europa, né? A gente tem observado bastante isso, que os programas de alimentação pública, claro que a alimentação escolar continua sendo talvez a mais volumosa, mas já se tem muito falado nos programas de alimentação voltados para casas de idosos e outros ambientes acolhedores, uhum. né? E que de uma população cada vez mais idosa. No Brasil, a gente tem muitos programas de alimentação que também ultrapassam a alimentação escolar e que são voltados para populações mais vulneráveis, né? Famílias que estão numa situação de insegurança alimentar e recebem uma cesta de alimentos. A gente tem programas de alimentação também mais bem desenhados para a saúde pública, pra... não é em todo lugar, né? Mas a gente vê algumas prefeituras fazendo isso, com uma real preocupação com aquilo que está sendo fornecido em hospitais e unidades de saúde, nas unidades de atendimento da assistência social, né, nos CRAs. Tem que se pensar para além da alimentação escolar, mas a gente ainda tem o maior programa aqui de alimentação pública, continua sendo alimentação escolar. E a gente também está falando em formação de hábitos alimentares, né? Então, tem que se trabalhar, obviamente, na alimentação que está... Essa briga contra a monotonia alimentar que eu comentei mais cedo, né? Ela não é só nas crianças, é em todo mundo, né? O Brasil tem adoecido. A gente está numa população, um nível de população com sobrepeso e obesidade absurdo. Então, isso é um adoecimento de todo mundo. Mas a gente acredita que tem que focar nessa mudança de dieta desde a infância. É onde a gente tem mais chance de ser bem-sucedido para pensar lá na frente. Mas o envelhecimento populacional também tem um outro aspecto, né? Que é o problema da sucessão rural. Os produtores e produtoras, nessa agricultura familiar, ela também está envelhecendo. E os filhos e filhas não querem mais produzir alimentos. Essa é uma dificuldade que em todo lugar do Brasil tem sido sentida. E está todo mundo pensando o que fazer para manter os jovens na agricultura. E aí a gente também acredita que a agroecologia, essa produção mais sustentável, ela é um chamariz, uma forma de fazer os jovens se retornarem, se engajarem de novo com a produção de alimentos.
Obrigada, fica o canal sempre aberto para você, quando tiver novidades venha nos contar, tá bom, Juliana?
Virei sim, eu fico muito feliz e um bom dia para todos os ouvintes.
Você ouviu Juliana Tangari, diretora do Instituto Comida do Amanhã. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast e em programas do site em tuaradio.com.br com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem.
Se a distância está exata, muda o curso da jornada, no voo de passarinho.